dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 23 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura Cursos Online de Tecnologia e pelo curso Aprendendo a Tocar, do Milo Andreu. Se você quer aprender a tocar teclado ou piano, acessa o site aprendendoatocar.com.br e usa o cupom Loop Matinal para se matricular com 10% de desconto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a assinatura do World of Warcraft, que está com preço cortado aqui no Brasil até 13 de dezembro. A Blizzard está dando descontos de até 30%, dependendo lá do plano que o usuário escolher. E na prática, por exemplo, a renovação mensal avulsa está saindo por R$ 32,00 por mês. E enquanto isso, a semestral está custando equivalente a R$ 24,83 também reais por mês. Além disso, a assinatura semestral vai dar direito também a um brinde, né, chamado Asas de Dardejante. É isso mesmo? Asas de Dardejante. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Senado aprovou finalmente os 5 nomes indicados pelo Bolsonaro para o Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e esse órgão na prática, né, vai ser responsável pela manutenção, então garantir que está sendo cumprida a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Os 5 membros do Conselho incluem o presidente da Telebrás, o diretor de Segurança de Informação da GSI e a diretora de Política para Telecomunicação e Acompanhamento Regulatório do Ministério das Comunicações. E o próximo passo agora é escolher os 23 representantes aí de vários setores da sociedade para também, né, fazerem parte aí desse painel. E por último, sobre o Brasil, a Motorola lançou por aqui o Moto G 5G Plus por R$ 3.000. Ele tem uma tela de 6,7 polegadas, tem 8 GB de RAM e 128 GB de espaço, tem 4 câmeras atrás e 2 na frente, e ele dá suporte àquela tecnologia de compartilhamento dinâmico de rede que as operadoras estão colocando aqui no Brasil para dar acesso ao pessoal do 5G. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Huawei anunciou ontem o Mate 40 Pro e Mate 40 Pro Plus. O design dele chama atenção porque tem uma argola na parte de trás, que é onde ficam as câmeras, né, que tem até 50 megapixels. E vale registrar também, né, que apesar deles rodarem o sistema Android, não tem aplicativos do Google, por conta da treta com o governo americano. Eles dão suporte a carregamento por indução de até 50 watts e contam com o processador Kirin 9000 e vão chegar no mês que vem no mercado europeu, custando equivalente a partir lá de uns R$ 8.000. Também existe a opção do Mate 40 normal, que vai custar equivalente a uns R$ 6.000, e caso você queira saber mais sobre os aparelhos, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, pintou mais um rumor sobre o sucessor da linha Galaxy S20. Dessa vez, a conta Ice Universe, que vaza coisas certas no Twitter, comentou que eles vão mesmo se chamar Galaxy S21 e 21 Plus, e não Galaxy S30. E essa conta disse também que esses modelos vão manter a tela reta, sem aquela borda curva, né, nas duas laterais do aparelho. A conta disse que essa tela com bordas curvas vai chegar só na versão Ultra, né, que é o jeito que o pessoal tá acostumado já hoje em dia, o que, por sinal, está bastante em linha, né, com imagens promocionais, que a conta Unleaks também do Twitter vazou nos últimos dias, que você pode ver no link aqui na descrição. Agora, uma outra notícia que pintou sobre o mundo Android foi sobre um relatório do Instituto Canalys, que mostrou que a Xiaomi está liderando as vendas na Índia, né, liderou no último trimestre com 26% do total do mercado. Aí, em seguida, nesse ranking ficaram a Samsung, fabricante Vivo, que não tem nada a ver com a operadora, uma fabricante chamada Vivo, a Realme também e a Oppo. E aí, por último, nesse relatório, né, detalhado também no link aqui na descrição, tá todo o resto do mercado junto, com 6,3% do total de vendas. E já que o assunto é relatório, deixa eu comentar que, de acordo com o Instituto EPN, o pessoal da geração Z passa 10% mais tempo usando aplicativos que não são jogos em comparação com o pessoal mais velho, que foi uma surpresa, né? A galera achava que era diferente. O Instituto analisou dados de uso de 10 países, né, o que por sinal inclui o Brasil, e concluiu também que a geração Z gera 20% mais engajamento em aplicativos, isso também, comparado com o pessoal mais velho. O Instituto concluiu também que esse pessoal tem usado mais o TikTok e também o Snapchat como a rede social favorita, exceto pela França, onde foi o Discord, na verdade, que apareceu em primeiro lugar, de preferência de uso de aplicativo de rede social. Bom, e por último, sobre relatórios, a Tesla também divulgou o resultado fiscal do último trimestre, né, que as empresas têm divulgado. Ela faturou US$ 8,7 bilhões e lucrou US$ 311 milhões, e com esse resultado ela conseguiu chegar ao quinto trimestre consecutivo de crescimento e de lucro e não de prejuízo. Ela mais do que dobrou o lucro dela na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e ela disse também que entregou 139.300 carros nesse período, que foi mais que ela tinha previsto. A Tesla aproveitou para divulgar também que, no jeito bem seguro, bem devagarinho, que ela vai começar a fazer, liberar um sistema autônomo completo para os carros da companhia, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Quibi que tá fechando, né? Pra surpresa de ninguém. Essa foi uma tentativa de plataforma de streaming de vídeo, com episódios curtinhos de séries, né? Coisa de 2 ali, 3 ou 5 minutos. Mas no fim das contas, né? Depois de 6 meses aí do lançamento, o pessoal concluiu que ninguém queria assinar a Quibi. Eles estão fechando, né? Se acabar o dinheiro. Eles pegaram investimentos de quase 2 bilhões de dólares e falaram que sobrou uns 300 mil, né? Que eles vão devolver aí pros investidores. E no post com o anúncio do fechamento da empresa, eles culparam a pandemia aí do Covid-19 pela falta do sucesso da Quibi como um todo. E ainda sobre os bastidores do mercado, o Airbnb anunciou que contratou a Lovefrom, que é aquela empresa que o Johnny Ive fundou depois que ele saiu da Apple, para fazer uns projetos lá de design para a companhia. Isso vem pouco mais de um ano depois do Johnny Ive ter saído da Apple. E aí, comentando a contratação da Lovefrom, o CEO do Airbnb falou que essa é uma parceria que vai durar vários anos para fazer a próxima geração aí, design da parte de produtos e serviços da companhia. Bom, e já que o assunto é design, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos de design que ela oferece, e eles vão desde design gráfico, design de jogos também, passam por motion design, UX, e vai até aquela parte específica, né? Curso de Photoshop, de Illustrator e assim por diante. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua matrícula com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar alguma coisa que você já sabe ou aprender algo novo também no mercado de tecnologia, né, para sua profissão ou para o seu hobby, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai conseguir dar uma espiada nos mais de 1.200 cursos que a Alura oferece e consegue R$100 de desconto na hora que você for fazer sua matrícula. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que liberou o relatório anual dela de diversidade de funcionários nos Estados Unidos e mostrou que não cresceu muito, né, na comparação ano sobre ano. Ela disse que hoje a força americana de trabalho dela é composta por 4,9% de negros e 6,6% de latinos e hispânicos, e nesses dois casos o crescimento foi só de 0,3% na comparação ano sobre ano, o que ficou abaixo aí da expectativa do mercado. Já um outro número também, né, que aumentou pouco aí na comparação ano sobre ano foi de mulheres, que compõem hoje 28% do quadro de funcionários. E aí, comentando esses números, a Microsoft reconheceu que tem muito o que fazer, né? Muito caminho pela frente para melhorar. E enquanto isso, no Facebook, ele confirmou que vem trabalhando numa plataforma chamada Neighborhood, que basicamente é um clone da plataforma Nextdoor, que tá pensando em abrir o capital na bolsa. A Nextdoor, para quem não conhece, é uma espécie de micro rede social, né, voltada para vizinhos aí, pessoal que mora no mesmo bairro, mesmo prédio até, para conseguir se comunicar. E é exatamente isso aí que o Facebook tá fazendo com a plataforma Neighborhoods, que tá em teste bastante limitado aí, por enquanto só em Calgary, no Canadá. Ainda não tem uma previsão pro lançamento, né, nem testes também mais expandidos da plataforma Neighborhoods em outros lugares. E caso você queira ver a interface, né, para matar a curiosidade e ver como é que ela é, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, ele anunciou ontem, né, sem dar muitos detalhes, que vai começar a cobrar pelo acesso à plataforma WhatsApp Business, isso claro, né, do lado das empresas. Essa informação apareceu num post que eles também anunciaram umas coisas tipo compra direto dentro do WhatsApp e um recurso também de hospedagem, né, isso tudo também para as empresas, mas de um modo geral o post chegou com informações bastante escassas, agora esperar, né, para ver se eles detalham mais no futuro. Uma coisa interessante que eles mostraram é que direto lá na conversa do WhatsApp com a empresa, o pessoal vai ter a opção de comprar alguma coisa, né, com o botão de comprar, fazer a transação direto lá inteira no WhatsApp, mas os preços, por exemplo, né, para as empresas que quiserem usar esse tipo de coisa, se é que isso vai ser pago ou não, tem que esperar um pouco mais para ver, né, com os detalhes aí que vão pintar no futuro. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que está liberada já para vender os novos iPhones aqui no Brasil. A Anatel já terminou o processo de homologação do iPhone 12 mini, iPhone 12 normal e também das duas versões Pro. E aí, com isso agora, né, basicamente o lançamento só depende da Apple e esperar para ver, né, quando que ela vai lançar. Ainda não tem nenhuma informação e nem rumor também, né, sobre uma possível data de lançamento, aí só pintaram rumores sobre os preços. Mas uma informação que eu já posso dar aqui com exclusividade é que o iOS 14 está pronto já para conseguir dar suporte aos novos iPhones com as operadoras aqui do Brasil. Uma fonte me contou que o iOS 14.1 tem os pacotes todos, né, de suporte aqui às operadoras do Brasil, então pode ser, né, que a Apple esteja adiantada já para lançar os novos iPhones aqui no Brasil e pinta novidades aí nas próximas semanas. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um app ou um serviço, uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura e ao Milo Andreu também pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!